Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Primeiro, eu quero dizer para você que é ouvinte fiel aqui do podcast Segredos Financeiros, eu tenho recebido muitos elogios aos últimos episódios e acredito, né, pelos feedbacks que eu recebi, que essa linha de episódios, às vezes entrevista, às vezes um olhar mais técnico, mais profundo, às vezes até com episódios mais longos, tem agradado mais. Então, eu vou aproveitar esse espaço aqui no começo. Se você se conecta comigo através de algum grupo, alguma rede social, me manda uma mensagem dizendo, manifestando sua opinião sobre os episódios que eu trouxe aqui, os últimos episódios, né? A história do John Raskob, o porquê eu entendo que o uso das opções de venda não é adequado, a equity, a aleatoriedade, estas pautas um pouco mais densas. E aí, eu estou buscando aqui, na verdade, é entender o que é que você espera aqui do podcast para que assim eu possa calibrar cada vez mais o conteúdo para que ele te atenda da melhor forma. Dito isso, não sei qual é a plataforma de streaming que você está ouvindo, mas deve ter um campo aí para você se inscrever, para você dar um subscribe, acompanhar aqui o podcast Segredos Financeiros. Para você custa 1 ou 2 segundos, para a gente é super importante. Fica aqui a minha chamada para essa ação sua. E esse é um episódio, agora chegando aqui no nosso conteúdo de hoje, que trata de um tema que tem causado muita confusão nos investidores, né, com essa movimentação toda da taxa básica de juros, e que, certamente, né, aqui eu vou deixar um recado especial para quem trabalha com educação financeira, ou quem quer trabalhar com educação financeira. Seus clientes, investidores ou candidatos a investidores, estarão confusos também. Então, aqui nesse episódio, você vai ter uma lógica de argumentação para levar o investidor ao entendimento de que sim, não é porque o CDI está lá embaixo, porque a taxa Selic caiu bastante, muito embora ela tenha reagido agora, mas não é porque ela está ali próximo da mínima da série histórica que usar o CDI como benchmark de uma carteira de investimentos deixou de ser razoável. Esse é um erro de conceito. Agora, vamos lá. Querer um retorno maior do que o CDI é legítimo? É legítimo, né? Agora, entender que ter um retorno da minha carteira inteira, porque, vamos lá, se você concorda que uma boa carteira, ela segue o asset allocation, porque, segundo a Vanguard, no longo prazo, 88% do retorno de uma carteira de investimento se dá ao asset allocation e não ao timing, né? Então você provavelmente vai concordar, do ponto de vista técnico, inclusive, que uma boa carteira de investimentos ela tem várias classes de ativos. Então, se você tivesse só renda variável, por alguns momentos, por alguns anos, seria sim menos desafiador exceder, por exemplo, o Ibovespa, né? Mas temos que lembrar que na sua carteira você não tem só bolsa. Você tem renda fixa. Então, ter uma performance que acompanha ou excede o CDI é sim um bom negócio. E quem acha que não é bom negócio, na maioria das vezes, não é perfil. É falta de um entendimento técnico sobre o que significa exceder o CDI. Ou um entendimento técnico equivocado. Quando eu digo que não é perfil, assim, não é porque, eu sou muito arrojado. Não. Falta um pouco de fundamentação técnica. Então, eu tive a ideia de gravar esse podcast porque eu estava conversando com o Valtair Justino, analista CNPI, o Pantera Negra dos Investimentos, né? Ele, inclusive, teve participação aqui no podcast Segredos Financeiros, uma participação belíssima. E o Valtair, Ele está trabalhando num projeto de uma casa de análise, né? Uma casa de research, né? É um pequeno spoiler aqui. E a gente estava numa conferência, batendo um papo, e ele estava falando isso, né? Ele disse, cara, eu estou olhando aqui todas as casas de análise no Brasil, o que é que elas usam como benchmark, né? Você tem uma carteira de investimentos, você precisa ter um benchmark. Não só para que esse benchmark que reflete, né, as suas expectativas te ajude a construir um asset allocation que vai te ajudar a vencer aquilo, né, alcançar aqueles níveis de retorno, mas para que você também, ao longo do tempo, possa fazer o que o Peter Drucker defende, né? Então, o Peter Drucker diz assim, ó, aquilo que não se mede, não se gerencia. Então, para que eu possa rebalancear, para que eu possa fazer a gestão dos meus investimentos, eu preciso saber se eu estou no caminho certo ou não. Por isso, a importância de um benchmark. Então, uma boa carteira de investimentos, até mesmo isso serve para o teu cliente, tá? Serve para você, investidor. Uma carteira individual, você deveria ter um benchmark. Né? Qual é o meu benchmark? E aí, bem, para 99,99% das pessoas, ter só bolsa, do meu ponto de vista, é inadequado, né? Ah, Bartu, mas no meu caso, tá bom. Se é o seu caso, você provavelmente é exceção. Né? Eu estou falando aqui regra geral. E aí, mesmo que você tenha um momento de vida, que você tenha uma alocação bastante agressiva em renda variável, para a maioria de nós, ter o CDI como benchmark é razoável. E essa foi a discussão que eu estava tendo com o Baltair, né? Ele disse que para uma das carteiras que ele está estudando lá, está fazendo uma composição, fazendo um monte de backtest, né, economática e tal, ele falou o seguinte, porra, para mim, tecnicamente, Arthur, o benchmark dessa carteira tinha que ser CDI, né? E foi muito legal da forma que ele colocou, porque ele disse o seguinte, ó, não quer dizer que essa carteira ela vai bater o CDI e vai dormir, né, e tá tudo bem. Não, ela vai tentar exceder o CDI, né? Mas qual é a missão? Acompanhar ou bater o CDI. A missão é o CDI. O benchmark é o CDI, né? Quando ele falou isso, ele falou também num tom de preocupação, porque viu muitos questionamentos de alguns investidores, e isso vem vindo desde que a Selic entrou num patamar aí, numa casa de menos de 5 pontos percentuais ao ano. Então, a gente já tem mais de cabeça aqui um ano com esse desconforto de, ah, mas CDI agora não quer dizer nada, né? Bem, temos aqui, além da falta de entendimento técnico, né, um pouco também de herança da nossa cultura rentista. A gente estava habituado a ganhar bastante com a renda fixa muito alta, e aí quando você vê uma realidade de juro baixo, você se incomoda. Mas você não muda a realidade, você se adapta à realidade. A realidade é material, ela é o que é. Então, foi muito interessante, porque o que eu comentei lá para o Valtair, quando ele me falou isso, eu disse assim, cara, a carteira é smart, né? E se você está aqui há menos tempo, na assinatura Segredos Financeiros, eu tive um episódio lá chamado Carteira Smart, né? Que vinha dessa filosofia do investimento inteligente. Era uma carteira que ela tinha muitos produtos de gestão passiva, muitos ETFs, título público, uma carteira simples até de ser constituída, e que na construção, né, do racional dela, que eu fui explicar qual era a estratégia de asset allocation, eu gravei lá um episódio para os assinantes da plataforma Segredos Financeiros, onde eu expliquei, olha só, onde eu expliquei que o nosso benchmark era sim o CDI. E naquele momento, isso tem mais ou menos um ano e meio, a taxa de juros já estava em trajetória descendente. E aí, sabendo que algumas pessoas iriam questionar, pô, mas CDI é fácil demais. Eu gravei um episódio para responder a dúvida dessas pessoas e, coincidentemente, eu vi o meu amigo Valtair, né, refletindo sobre esse assunto e sei que esse assunto passa pela cabeça de muitos investidores também. Então, com tudo isso, né, aí vamos lá, um gestor profissional que tem um fundo multimercado, as pessoas, os cotistas estão pressionando porque acham que deveria ter um indexador diferente para que esse gestor receba taxa de performance. Isso é uma outra discussão. Isso é um papo, de repente, para outro podcast. Né? Mas aqui a gente está falando para o investidor individual, pessoa física comum, ou para você que é educador financeiro, consultor financeiro, que vai também auxiliar ou educar investidores individuais. Então, neste caso, né, pessoas normais como você que está me ouvindo, como eu, ter, né, a meta, o benchmark CDI, mesmo CDI sendo bem baixo, né, pelo menos quando a gente olha em perspectiva, né, para o que já, comparando com o que já foi, mesmo sendo baixo, mesmo a Selic estando no nível que está, isso é sim adequado. Então, eu vou trazer aqui o áudio dessa aula que eu gravei justamente fazendo o que eu chamei de defesa do CDI. Eu tenho certeza que esta argumentação vai te ajudar a ter mais clareza sobre o tema. E aí sim, depois que você entender essa argumentação técnica, né, que passa pelo entendimento, inclusive, do que é a taxa livre de risco na economia e qual é onde que ela, qual o componente que ela reflete na hora de eu calcular a minha expectativa de retorno, aí sim, quando você tiver esse olhar, caso você ainda não tenha, claro, você pode tomar essa decisão por conta própria, se você quer usar o CDI como benchmark ou não, mas mesmo que você opte por não usar, a partir daí, eu tenho certeza que esse episódio vai ter valido muito a pena. Por quê? Porque você vai ter muito mais clareza técnica. Fique então com o áudio aqui da defesa do CDI. Isso aqui precisa ficar muito claro para você, né? O porquê o CDI como benchmark, né? E de novo, não é acompanhar o CDI, é superá-lo. Se a gente vai entregar 110, 120, 150, 170%, vai depender de algumas variáveis, né? Inclusive da aleatoriedade, que eu vou falar muito deste conceito ainda dentro desta série. Mas o fato é o seguinte, a gente quer superar o CDI. Tem que ficar muito claro para você por que o CDI, senão você não acredita na tese. Se você não acredita na tese, aquela carteira é uma coisa que você está só acompanhando ali, né? Que é uma das críticas que eu tenho às casas de research. Porque antes de tratar da carteira teórica, entra nessa semana 3 esta série para discutir as premissas que nos ajudarão a construir a estratégia de alocação de ativos. Porque senão você fica dependente, né? Tem muita gente que assina a casa de research, e aí, sobretudo, dependendo do nível do patrimônio que você tem para investir hoje, fica muito caro, porque, na verdade, você está pagando para construir uma relação de dependência, né? E as pessoas se confundem muito, né? Às vezes você entende a tese para escolher aquele papel. Ah, por quê? Porque você lê o relatório lá, o cara está dizendo. Então, sei lá, qualquer que seja o exemplo, né? Você, eu tô alocado aqui em Suzano, porque aconteceu isso aqui com o preço celulose e a China já não consegue atender a demanda no mercado interno, então ela vai começar a comprar de fora e o Brasil se posiciona. Ok, beleza, eu entendi a tese para o papel, mas por que este papel na sua carteira? E aí começa a surgir as interrogações. Então, isso aqui tem que estar muito... Para que você um dia chegue no ponto para construir uma relação de autonomia, você tem que entender o que é que está sendo feito. Você não tem que ser especialista. E entender como, por quê, qual é o papel de cada ativo dentro da tua carteira de investimentos, passa pelo entendimento das premissas, né? Quais são os teus objetivos ao investir dinheiro? Então, por exemplo, você precisa, até para que a gente consiga acompanhar a evolução, a performance, o resultado dos teus investimentos, estabelecer qual é o meu benchmark, né? Então, esse benchmark pode ser IPCA, pode ser dólar, pode ser IBOV, pode ser CDI, você tem que escolher alguma coisa. Para a carteira teórica que eu vou estabelecer e que nós vamos acompanhar juntos aqui na plataforma Segredos Financeiros, eu escolhi o CDI. Por que que eu fiz isso? Veja, se você está no mundo dos investimentos há menos tempo, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ele é uma proxy da nossa taxa básica de juros, que é conhecida como a taxa Selic. Ótimo, eu não vou me aprofundar aqui, a gente vai ter conteúdos ainda, vou tirar curiosidades sobre cada uma dessas siglas do mercado financeiro aqui dentro da assinatura Segredos Financeiros. Hoje não é o foco aqui, então eu preciso entender o seguinte, esse cara aqui é mais ou menos muito próximo da taxa básica de juros. Isto é, e aqui tem um outro conceito muito relevante, é importante que você entenda isso aqui, que é esse cara aqui. Ele é, no Brasil, o custo de oportunidade do investidor. Né? É quanto você está abrindo mão de ganhar, ou quanto, melhor, você poderia ganhar se você colocasse seu dinheiro sem nenhum risco. Né? Então não adianta você, a pessoa seta o benchmark dela como Ibovespa. Tá, mas é como se o retorno, né, no longo prazo do CDI estivesse aqui e do Ibovespa estivesse aqui em cima. Né? Esse prêmio aqui tem risco aqui dentro. Né? E quem disse que esse é o risco que você quer incorrer? Então, meu ponto de partida é aquela quantidade de retorno que eu posso ter livre de risco, e este é justamente o meu custo de oportunidade. A partir do momento que eu topo colocar meu dinheiro em ativos que têm risco, eu estou abrindo mão do retorno que eu poderia ter livre de risco. Esse é o custo de oportunidade. E veja, eu estou falando aqui de Selic ou de CDI, esse é um olhar muito prático da coisa, né? Porque se você for técnico o suficiente, você vai chegar na defesa e na conclusão que a taxa Selic, ela não é a melhor proxy de um ativo livre de risco, né? por mais que exista esse entendimento de que a gente tem, a gente acredita que não vai haver default brasileiro, como eu comentei, né? Então a gente espera. Os títulos públicos remuneram um investidor, pode ser você, pode ser eu, através, por exemplo, do programa Tesouro Direto, minimamente através da taxa Selic, né? Então, por mais que a gente acredite que não vai ter calote do governo brasileiro, esta taxa, por alguns motivos, não é a melhor proxy de um ativo livre de risco ou do conceito que se chama de risk-free, né? Sendo que, na prática, é. Então, tecnicamente, existem falhas para assumir que a taxa Selic é a taxa livre de risco, mas na prática, é disto que você abre mão. É da taxa Selic ou do CDI, né? E eu poderia fazer referência à Selic, mas todo o mercado converge para comparar a performance dos investimentos, dos fundos de investimentos, com CDI. Então, didaticamente, é mais fácil a gente estabelecer nosso benchmark como o próprio CDI. Ou seja, olha só que interessante. A ideia é superar o CDI, mas, mesmo com esse entendimento, num cenário de queda de juros, quer dizer que a gente está falando de uma queda da taxa básica de juros, da taxa Selic. Se cai esse e o CDI é uma proxy da taxa Selic, quer dizer que este cenário que estamos vivendo hoje, ele representa uma queda na taxa básica de juros, que representa uma queda na taxa Selic. Quer dizer que o retorno do CDI está caindo. E aí, neste momento, eu começo a enxergar algumas pessoas que se incomodam em estabelecer o seu benchmark como CDI. Por quê? Ah, porque o CDI é muito pouco, porque o CDI está caindo. Você precisa entender o seguinte, primeira coisa, tudo parte do custo de capital, tá? E quando, isso que eu vou escrever agora, que eu vou falar agora, se você quiser você escreve, tá? Quando o CDI tende a cair, o retorno de todos os ativos na economia vão tender a cair também. Não obrigatoriamente isso vai acontecer. Você vai entender por que aqui agora. Vejamos. O que é que compõe um retorno total de um ativo? Tá? Esse cara aqui, simplificando um pouco a equação, é risk-free rate, ou a taxa livre de risco, que a gente está falando que é o CDI, mais um outro elemento aqui. Que outro elemento é esse? Esse é o prêmio de risco do ativo em questão. Né? Então, quanto que, para investir meu dinheiro numa coisa que tem risco, eu exijo de retorno? Então, basicamente é isso. Né? É, quando você tem o CDI, o dinheiro investido no CDI, você recebe aquilo que é livre de risco. Agora, se eu vou investir em ações, num fundo imobiliário, numa empresa, isso tem risco. É diferente do CDI que não tem risco. Então, o meu retorno total é o meu custo de oportunidade mais um prêmio de risco. Veja que esses dois caras juntos vão estabelecer qual é o meu retorno total. É um mais o outro. Adivinha comigo, o que é que acontece com o retorno total se a taxa livre de risco cai? Ele, como um todo, cai também. Entendeu? Evidente que depende dessa variável também. Depende dessa variável também, você está certo. Mas a questão é que, quando a Selic, o CDI, o custo de oportunidade cai, o retorno total dos ativos tendem a cair também. E aí a gente começa a perceber uma pressão para o investidor que era rentista no Brasil por cultura, que era acostumado a 1% ao mês, fácil, olhar e falar, porra, a gente precisa olhar para a renda variável, porque só na renda fixa, só no CDI, não resolve mais. De fato, o retorno está caindo e eu tenho que encarar esta realidade. Se você está incomodado com o retorno de CDI ou algo que supera ele, talvez você precisa encarar os fatos, né? Então, veja, o que eu estou falando aqui vale para todos os ativos da economia. Logo, acompanhar o CDI, sim, isso é fácil. Superar, e evidente que depende do quanto que você supera, isso não é fácil, né? Você efetivamente está entregando um prêmio para o investidor. Então, se você está esperando, ah, não, mas eu queria 1% ao mês, a realidade não vai mudar. Você muda.